בעזרת השם דף חף תת עד דג'י סוכה, שמו דף חף תת עמוד בית, נובד, סעונה משנה, כל שבעת הימים. אם עוזבנו נוס למשנה, הלכות, כמו הפסוד הביבן לסוכה, היא הלכות כוין דה פסוד פודי סעיד לסוכה, כוין דה איזנטו דה סוכה. מוזו מוצ'וב דה סז הלכות, נגמרתם בי. פעל המשנה, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע, וביתו ערי. תודו סעיד דג'י סוכות, A pessoa deve fazer a sukkah, sua casa principal, sua moradia fixa. E a sua casa vai ser sua moradia temporária e secundária. Vamos ver como se cumpre isso. Outra alaha, yardu geshamim. Se a pessoa estava comendo na sukkah e começou a chover, neimatai mutar lipanot. Quando a pessoa pode sair da sukkah? Quando ele está isento. Vimos lá várias vezes esse conceito de mitztair. A pessoa que sofre por causa da sukkah está isento da sukkah. Assim como a pessoa estivesse em sua casa, ele sairia de sua casa se algo atrapalha ele na casa. Também a sukkah é a mesma coisa. A Torá fala teshvum basukot. É necessário morar na sukkah. Morar como a pessoa mora na sua casa. Então, a pessoa também que está na sukkah, está sofrendo por causa da sukkah, está isento da mitzvah de sukkah. Portanto, fala a Mishnah, quando chove, a pessoa está no meio de uma refeição, a pessoa sofre, ele pode sair da sukkah. Porém, a partir de que momento? Fala a Mishnah, Mishet Yistracha Mikpah. No momento que o seu cozido vai se estragar por causa da chuva, vamos ver como se calcula isso na Gemara, a pessoa está isenta da sukkah, pode sair da sukkah. Mas como Mashal Emada Vardunei, os Ramin falam uma parábola para entender como parece esse caso de uma pessoa que está na sukkah e começa a chover. A parábola é um escravo que veio servir uma bebida para o seu dono e jogou um copo de um barril de água em seu rosto. Vamos ver na nossa Gemara como se explica essa parábola, quem jogou em quem o balde de água. Fala Gemara. Tanu Rabanan fala a breta. Kol shivat hayamim Adam se sukkatou keva, o betoara. Como já vimos, a pessoa deve fazer nos 7 dias de sukkot, a sukkah, sua moradia principal, sua moradia fixa. E sua casa, sua moradia temporária. Keitzes, como ele cumpre isso? Hayolokelim naim. Se a pessoa tinha utensílios bonitos, malan la sukkah, tem que levar para a sukkah. Matzaot naot. Se a pessoa tinha roupa de cama bonito, malan la sukkah, tem que levar para a sukkah. Oher veshoteu metayel ba sukkah. Se ele comer, beber e também passear na sukkah, como a pessoa faria em sua casa. Minar Nemiri, qual é a fonte de todas as alahot que a pessoa deve fazer tanto assim na sukkah? Tetano Raban, como fala essa breta, teshvu que entadur. Eu tenho que falar, basukot teshvu shivat yamim. Eles vão morar na sukkah 7 dias. Eu tenho que falar, basukot tiyu shivat yamim. Estejam na sukkah 7 dias. Eu tenho que falar para morar na sukkah 7 dias. Teshvu que entra duro. Morar significa como a pessoa mora em sua casa, vai morar na sukkah em Sukkot. Mikanamru, daqui fala o Sahamim, Kol Shivat Yamim, ou seja, Adam Sukkah Tokem of Beit Arai, todos os 7 dias de sukkah a pessoa faz sua sukkah, sua moradia principal, sua casa, sua moradia temporária. Keitzes, como se faz isso? Aí o Lokelim Naim, tinha utensílios bonitos, malan sukkah, leva para sukkah. Matzaot Naot, roupa de cama bonita, malan sukkah, leva para sukkah. O rei vexoteu metaiu ba sukkah, come e bebe na sukkah e passeia na sukkah também. Porém, aqui fala aberto algo mais que não vimos até agora. O mexanem ba sukkah. Quando ele vai estudar Torá, estude Torá na sukkah. Isso fala que a Braita, assim uma pessoa estuda Torá em sua casa, em vez da casa tem que estudar Torá na sukkah. Eime, será que isso é verdade? Que todo estudo de Torá é necessário estudar na sukkah? Vehamarava, Rava disse diferente, mikra um mitna. Se a pessoa vai usar Humash ou Mishnayot, que são estudos não tão difíceis de entender. Bemetal alta, então a pessoa deve estudar na sukkah. Por serem estudos mais fáceis de entender, a pessoa deve estudar na sukkah. A sukkah não atrapalha ele para estudar esses assuntos. O tunui bar bemetal alta, porém se a pessoa vai estudar Gemara, aí a pessoa pode estudar Gemara fora da sukkah. A Gemara é mais difícil de entender. A pessoa precisa de mais concentração. Se a pessoa vai estudar na sukkah, talvez ele não vai entender bem a Gemara. Que necessário ter muita tranquilidade para estudar a Gemara. Por isso falará, a pessoa pode sair da sukkah e estudar em na sua casa, ou em céu aberto, ou em outro lugar, onde a pessoa entende melhor o estudo, a pessoa deve ir lá. E a Breta falou diferente? A Breta fala que ele sempre estudou Torá na Sukkah, não diferenciou entre Mishnah, Chumash ou Gumara. Fala na Lokash, não é uma contradição. Rabbe Migras, Rabbe Yuni. Tem dois tipos de estudo de Gumara. Um tipo de estudo de Gumara é Migras. Migras significa Bekiut. Significa estudar de forma mais superficial. Para abranger muitos assuntos, receber muitos conhecimentos, muitas yediot, muitos conceitos, ter muitos mussagim. E essa é a principal função do Bekiut. Estudar Bekiut não é tão profundo quanto estudar Yum. Estudar profundo, com certeza. Então, bem graça, quando a pessoa estudar Bekiut, algo que ele já sabe praticamente como estudar, ele vai estudar outra vez para lembrar melhor, ou vai estudar outros campos na Torá para conhecer novos conceitos. Então, ele deve estudar assim na Sukkah Rabeyuni. Quando a pessoa vai estudar de uma forma mais profunda, abrir muitos livros, prestar muita atenção em cada detalhe, aí a pessoa pode estudar também fora da Sukkah, porque o Yum demanda mais esforço e a pessoa deve estar no lugar onde ele fica mais confortável para estudar Beyun, ou um lugar que tem muitos livros, ou um lugar a céu aberto que ele pode pensar de uma forma mais tranquila do que ir na Sukkah. Então a pessoa pode sair da Sukkah para estudar Beyun. Fala aqui, derava verav barhama. Estamos no começo do Haftet Amud Aleph. Como que aconteceu com Rava e Rav Barhama? Assim temos que ler na Gemara. Dois alunos de Rav Chisda, que Avukai e Mikamei de Rav Chisda, quando eles pararam de estudar o Shiur com Rav Chisda, acabou o Shiur, Merati be Gemara be'ad de Adad. Primeiro eles estudavam Bekiut sobre o que Rav Chisda disse. Eles repetiam várias vezes, bem rápido, o que Rav Chisda disse, as suas halachot, os seus conceitos, só para estar claro no que Rav Chisda falou. Ve'adar me'ani besvara. Depois disso eles estavam bem yum. Eles prestavam mais atenção no que Rav Chisda disse, ou por que Rav Chisda disse, comparavam com casos, diferenciavam em vários outros casos, estavam mais bem yum. Então o primeiro estudo, o estudo de Bekiut, isso que eles passavam várias vezes pelos mesmos halachot, só para memorizar bem, estar bem claro. Isso deve ser feito na Sukkah. Porém, quando a pessoa vai usar Beyun, vai tentar entender bem o que a Gemara falou, então a pessoa pode dar fora da Sukkah. Hoje em dia facilitamos a Alahá, o costume é facilitar a Alahá, e estudamos mesmo Bekiut fora da Sukkah, onde a pessoa se concentra melhor. Nós não temos a concentração que tinham as gerações anteriores, então se facilita a Alahá. O motivo é que a pessoa aqui não vai entender bem o estudo, ele está isento da Sukkah, é pelo mesmo costume de Mitztaer, falam os comentaristas. É assim como a pessoa estivesse em sua casa e algo atrapalha ele a estudar Torá. O costume é, a natureza da pessoa é sair de sua casa, ir para a sinagoga ou para uma yeshiva, outro lugar que vai se concentrar melhor. A mesma coisa com relação à Sukkah. A Sukkah não tem que ser mais do que a casa da pessoa. A pessoa tem que morar na Sukkah como ele moraria em sua casa. Amarava disse Rav, Mane mishtaya bemetalav. Quando a pessoa tem copos usados, a pessoa pode deixar os copos usados na Sukkah. Não é necessário tirar da Sukkah, porque também em sua casa a pessoa deixa copos usados, não é algo tão desagradável. Mane mirla, porém, pratos usados, utensílios de comida usados, bar memetalata. É necessário tirar da Sukkah, porque também na casa da pessoa é algo desagradável, a pessoa tiraria para a cozinha. Então, também na Sukkah é a mesma coisa, tem que tirar da Sukkah. Hatzva vechahi. Hatzva é um balde de barro que se tira a água do poço, vechahi é um balde de madeira. Bar me metalal, tá necessário tirar da Sukkah esses utensílios, porque também a pessoa não deixaria na sua sala esses utensílios, deveria para uma área de serviço ou para um pátio. Tu tem que tirar da Sukkah também. Vestraga, porém, uma vela usada, que é um utensílio de barro que se costumava colocar lá o azeite, bem metalal, tá? A pessoa pode deixar na Sukkah, porque também na sua casa a pessoa deixaria dentro da casa, não levaria para outro lugar, não atrapalha ele tanto assim. Veamre lá, porque tem quem fala diferente, bar me metalal, tá? É necessário tirar esse utensílio de barro dessa vela fora da Sukkah. Fala na velo, porque não é uma machloket. Não é uma discussão. Rabe Sukkah Gdula, Rabe Sukkah Ktana. Uma opinião se trata de um caso, outra opinião se trata de outro caso. Não estão discutindo. Quando o sábio fala que é permitido deixar a vela usada na Sukkah, se trata de uma Sukkah grande. Uma Sukkah que mede mais do que 70 centímetros por 70 centímetros. Então tem espaço também para essa vela, não atrapalha ele. Uma suca pequena, aí fala o outro sábio que é necessário tirar da suca. Porque uma vez que uma suca pequena, que tem a área limite de 70 por 70 centímetros, que é o mínimo da área da suca, se a pessoa vai deixar uma vela lá, vai tomar espaço dele. Esse espaço deveria ser tomado pela cabeça da pessoa, a maioria do seu corpo e a mesa individual dele. Se a pessoa vai colocar algo mais, vai atrapalhar ele. Então é necessário tirar da suca para ter esse espaço de 70 por 70 centímetros na suca. Fala a Mishnah Yadugeshami. Se a pessoa estava na suca comendo sua refeição e começou a chover, a pessoa pode sair da suca. Porém, a Mishnah fala somente se choveu o suficiente para estragar o cozido dele. Explica melhor a Gemara. Está na fala Abraita. Meshet Yisrach HaMikpa Shel Grisim. Fala Abraita, que cozido é esse que a Mishnah se trata? Qualquer cozido, tem cozidos que são mais resistentes à água ou menos resistentes à água. Fala que a Braita, Meshet Yisrach HaMikpa Shel Grisim. No momento que a pessoa tinha um cozido de grãos de trigo, Grisim, que são muito sensíveis à água, e começou a chover um pouco, esse cozido vai se estragar rapidamente. Então a pessoa pode sair da suca porque já está chovendo o suficiente para atrapalhar ele. Ele pode sair da suca. Mesmo que a pessoa está comendo um outro cozido, um cozido mais resistente aparentemente, a pessoa pode sair da suca no momento que está chovendo o suficiente, que se a pessoa tivesse um cozido de grisim, desses grãos de trigo, seria, se estragaria, a pessoa pode sair da suca depois disso. Abai estava sentado na frente de Rav Yosef, o seu rabino, na suca. Nashav zika vekamai titzivuta. Passou um vento e derrubou dos rach farpas. Nos cozidos de Rav Yosef, amaleu Rav Yosef. Falou Rav Yosef para os seus ajudantes, pnuni mani meacha. Tirem os meus utensílios daqui, ele vai comer dentro de casa. Amale Abai falou Abai para Rav Yosef, Hatna na Mishnah fala diferente, Mishit Yisrach, Amikpa. É só se está chovendo o suficiente para estragar um cozido? E se passou um vento e caiu um pouco de farpas no cozido, o cozido não vai se estragar por causa disso, é só tirar as farpas e pode continuar comendo. Amale, falou Rav Yosef para Abai, Lididi, para mim, que mandar a Nina data, uma vez que eu sou uma pessoa muito sensível, que Mishit Yisrach, Amikpa, Damini. É como se tivesse estragado esse cozido para mim. E você não tolerava que tivesse algum farpas no seu cozido, por exemplo, mesmo que não ia se estragar. Para ele, é considerado que ia se estragar, ele já está isento da suca. Então você vê aqui que é algo pessoal. A pessoa que sofre mais por causa dessa chuva ou por causa dessas farpas, pode sair da suca também, porque faria a mesma coisa em sua casa. Sairia de sua casa se tivessem farpas caindo ou se tivessem goteiras, ele pode sair da suca também. A pessoa que estava fazendo sua refeição na suca e começou a chover. Veio arado, ele saiu da suca e foi comer em sua casa. Não obrigamos ele a voltar para continuar comendo na suca, mesmo que parou de chover, até que ele acabe sua refeição. Porque a pessoa faria a mesma coisa em sua casa, se ele mudou de lugar para continuar sua refeição, o costume seria da pessoa continuar comendo onde ele está. A mesma coisa com relação ao açúcar. Aí a gente está com a açúcar. Veio do Geshem, a pessoa estava dormindo no açúcar e começou a chover. Veio arado, ele saiu do açúcar para ele dormir em sua casa. E matrihino tolalo. Não obrigam ele a voltar para açúcar, mesmo que parou de chover. Ati yeor. Até que vai yeor. O que quer dizer yeor? E bem, eu pergunto ao Sahamim. Ati yeor ou ati yeor? Será que se lê yeor com ain ou yeor com alef? Yeor com ai significa até que a pessoa acorde. E or com alef significa até que vai amanhecer. Ou seja, será que se a pessoa acorda no meio da noite, obrigam ele a voltar para açúcar? Ou será que não, mesmo que ele acorde no meio da noite, não obrigam ele a voltar a dormir na açúcar? Ati e or até que amanheça. Se amanhecer, a pessoa acordou, ele quer voltar a dormir, aí ele tem que voltar para açúcar. Tashma, fala a Braita a resposta dessa questão. Ati e or veia ale amuda shaha. Até que vai amanhecer e vai passar a aurora. Pergunta para Tarti, duas medidas diferentes. E a aurora significa que o sol nasce, quando vai se iluminar o dia. Isso é depois da aurora. Então como você quer falar, até que vai amanhecer, o sol vai nascer, e até que vai passar a aurora. São duas medidas diferentes. E lá aí, mas temos que explicar, Ati e a aurora veia ale amuda shaha. Com ain, até que a pessoa acorde depois da aurora. Se a pessoa acorda no meio da noite e viu que parou de chover na suca, ele não tem que voltar para dormir na suca. Isso fala que a Agmara. Porém, se ele acorda depois da aurora, aí ele tem que voltar a dormir na suca. Continua, Agmara. Machale madavadome. Se começou a chover, a pessoa estava na suca e tem que sair da suca. Então tem uma parábola para entender o que aconteceu. Do escravo que estava indo servir bebida para o seu dono e ele jogou um balde de água em seu rosto. E Baio perguntou ao Sahamim, quem jogou em quem esse balde de água? Será que é o dono que jogou no escravo ou o escravo que jogou no dono? Ou seja, com relação ao açúcar. Será que quando chove, se vê aqui, Hashem está insatisfeito com a nossa conduta em geral? Portanto, é como se fosse um escravo que está servindo bebida para o seu dono e o dono joga um copo de água em seu rosto. Está rejeitando esse escravo, não quer ser servido por esse escravo que tem uma má conduta. Ou será que é o escravo que jogou a água no rosto do dono, ou seja, no momento da pessoa está cumprindo a mitzvah de suká, tem algo que está errado, ele não está tendo uma boa conduta nesse momento na mitzvah, e aí Hashem faz a chuva para rejeitar essa mitzvah. Então como se interpreta essa chuva? Tashma, isso fala aqui, a Breita, detalhe como fala a Breita, Shafar Chlorabó, que toda a palavra, quem jogou o balde de água foi o dono sobre o escravo. Vê amado e falou para ele, Iefshi Beshimushar, eu não quero ser servido por você. Ou seja, essa explicação da parábola, quando chove em Sukkot, pode ser que não é nada específico em relação a essa mitzvah de Sukkot. Pode ser que a Shem está insatisfeito com a má conduta em geral do povo de Israel que está sofrendo essas chuvas, por isso ele trouxe essas chuvas. Pode ser que a mitzvah de Sukkot está boa, porém, tem outras coisas que o povo só tem que fazer tshuva, se arrepender e parar de fazer algo errado. Tanto na banana falava, de passagem que vimos que a chuva em Sukkot é um mau sinal do povo de Israel, a banana vai citar várias outros más sinais para o mundo. Quando tem um eclipse solar, é um mau sinal para todo o mundo. Ou seja, mesmo que o eclipse solar é algo que é calculado, é previsível também, sabemos quando ele vai acontecer. Mesmo assim, é um mau sinal para o mundo. Ou seja, Hashem colocou isso na natureza para lembrar o mundo a fazer chuva. Se o mundo presencia um eclipse solar não faz chuva, Hashem vai trazer tragédias para o mundo, Deus nos livre. Mashal emad avadume, para entender isso tem uma parábola. Lemelech basar vadam, um rei humano, Shasan Seudah Le'avada, fez uma refeição para os seus escravos. Veniav Panas Lefnev colocou lá um candelabro na frente deles para iluminar. Ka'asalem, por certo motivo, ele ficou furioso com esses escravos. Ve'amar Le'avdo falou para o seu escravo, Tol Panas Lefnev, tira esse candelabro da frente dos escravos, Ve'oshivam Bachosh, que deixa eles no escuro. Explica os comentários, a mesma coisa com relação ao eclipse. Quando acontece o eclipse, não é que o sol apagou. Você vê que Hashem chamou um escravo, que é a lua, e bloqueou a luz do sol para não chegar na terra. Para deixar a terra em escuridão, para acordar as pessoas que moram na terra a fazer chuva. Também esse rei fez a mesma coisa, queria repreender os escravos para eles fazerem chuva, se arrependendo de algo errado. Então ele fala, Breta, Rebbe Meir, meu fala Rebbe Meir. Kozman Shemeurot Lokim Siman Lalesonem Shel Yisrael. Sempre quando os astros têm algum eclipse, eles são loquins, são punidos por certa forma, eles não têm a sua luz chegando à terra, é um mau sinal para o povo de Israel. A Gemara fala Sonem, eles são aqueles que odeiam o povo de Israel, porém é uma indireta ao próprio povo de Israel. Para não falar diretamente que é uma tragédia para o povo de Israel, falou de uma forma indireta, mas essa é a intenção, que é um mau sinal para o povo de Israel. O motivo que o povo de Israel tem que temer mais do que outros povos, porque o povo de Israel está mais acostumado a ser punido do que os outros povos. O povo de Israel sofre muito mais do que os outros povos. O motivo disso é porque no momento que o povo de Israel recebeu a Torá, a cobrança que Hashem tem sobre o povo de Israel é muito, muito maior. Por isso as punições são maiores também. Ou seja, a primeira Breita fala que quando o sol tem o seu eclipse, é um mau sinal para todo mundo. Agora fala Rebbe Meir que qualquer eclipse é um mau sinal para o povo de Israel em específico, porque o povo de Israel está mais acostumado a ser punido. Machal e Sofer, tem uma outra parábola para entender isso. Machal e Sofer é uma parábola sobre um professor de crianças. Shebal e Betasef veio até a escola, Veritzuabe e trouxe uma tira de couro para bater em algum aluno, repreendendo. Midoe, quem é aquele que está com medo? Mishiragil, Lirkot Becholion Vayon, o Doeg, aquele aluno que está acostumado a ser punido por esse professor, ele começa a ter medo antes. Então também o povo de Israel é a mesma coisa. O povo de Israel é esse aluno que o professor, que é a Hashem, pune mais do que os outros povos, porque espera mais do povo de Israel do que os outros povos. Tem mais cobrança. Portanto, se tem algum eclipse, que é um sinal de uma punição, portanto, quem teme mais é o povo de Israel. Tandreman fala uma outra breta diferente das duas bretas que vimos anteriormente. Vimos uma breta que fala que quando o sol tem o seu eclipse, todo mundo tem que temer. Fala Rabi Meir, o povo de Israel tem que temer. Fala uma outra breta, uma outra opinião. Bismar Shahamaloka, se o eclipse é um eclipse solar, Siman Valeovde Kohavi, é um mau sinal para os goim. Os goim têm que fazer chuva. Levanaloka, se é um eclipse lunar, Siman Valeovde Kohavi, é um mau sinal para o povo de Israel. Por que essa diferença entre o sol e a lua? Repreche Israel, Monina Levaná, porque o povo de Israel segue o calendário lunar. Portanto, a luz da lua é referente ao povo de Israel. Se tem um eclipse, é um mau sinal para o povo de Israel. Veovde Kohavim Lachama, e os goim seguem o calendário solar. Então, a luz do sol refere mais aos goim. Portanto, se tem um eclipse solar, é um mau sinal para os goim. Lokava Mizar, se o sol teve seu eclipse no leste, ou seja, logo no amanhecer, o sol está no leste e teve seu eclipse. Simana Gemizar, é um mau sinal para as pessoas que moram no leste do mundo. Bemara, se o eclipse aconteceu no oeste, no final do dia, Simana Leoshvemara, é um mau sinal para as pessoas que moram no oeste do mundo. Bem, será que se o eclipse aconteceu no meio do céu, ou seja, no meio-dia, Simana Lekolaolam Kula, é um mau sinal para todas as direções, as pessoas que moram em todas as direções, tanto o leste quanto o oeste. E aparentemente, essa breta é uma continuação da outra breta que fala, conforme essa opinião, quem tem que temer mais são os goim quando tem o eclipse solar. Conforme as outras bretas, também os yodim têm que temer. Panav domin ledam. Se no momento do eclipse solar o sol está vermelho como sangue, revalaola. Se o mundo não faz chuva, vai ter guerra no mundo, como o sangue vermelho representa a guerra. Lesak. Se o sol está preto, escuro como um saco aqui é um saco de pelos de cabra que são escuros. Isso é uma indicação que se o mundo não faz chuva, Hashem vai trazer fome para o mundo. Que a pessoa que não come, ele se escurece sua aparência. Também o sol teve essa indicação. Lezu velezu. Se a cor é entre o vermelho e o preto, se o mundo não faz chuva, as duas tragédias vão acontecer. Também guerras e também fome, Deus nos livre. Lakabe Knissatu. Se o eclipse solar aconteceu antes do sol se guardar, ou seja, perto do pôr do sol, no final do dia, puranucho alavu, significa que a tragédia vai demorar para chegar. Assim como esse eclipse demorou para chegar, só chegou no fim do dia, também a tragédia vai demorar para vir. Bitsiatu, se o eclipse aconteceu logo que o sol saiu, o sol nasceu, memaeretlavu, significa que a tragédia vai logo vir, porque o eclipse aconteceu logo no começo do dia. Veishomrim hilufadarim. Ele tem uma outra opinião que discute completamente. Fala que é o contrário. Que se o eclipse aconteceu perto do final do dia, então a noite está próxima. A noite representa as tragédias. Portanto, a tragédia vai chegar logo. Assim como a noite vai chegar logo depois do eclipse. Se o eclipse aconteceu depois do nascer do sol, no começo do dia até a noite, tem muito tempo, então também a tragédia vai demorar para vir. Tem mais tempo para as pessoas fazerem chuva. Fala aqui agora um outro ensinamento. Sempre quando um povo é punido, sempre o ministro do povo também é punido. O ministro aqui não é o ministro humano do povo, é o ministro espiritual do povo. Cada povo tem um anjo, tem um ministro, um sar, que é um anjo que representa o povo no tribunal do céu. Defende o povo. É como se fosse um advogado do povo. Quando Hashem pune certo povo, pune também esse anjo defensor do povo. Shinemar, a fonte disso do Pasuk, Bechol Elohe Mitzrayim Eseh Shvatim. Hashem fala que vai punir o Egito na saída do povo de Israel do Egito. E vai punir também os Elohe Mitzrayim. Esses anjos defensores do Egito também vão serem punidos nos céus. O Bismash Israel, sim, Retzono Shemakom. E quando o povo de Israel cumpre a vontade de Hashem, cumpre a Torá, Emitearein Mikol Elo. O povo só não tem que temer nenhum desses sinais, nenhum desses eclipses. Nada vai afetar o povo de Israel. Shemar, a fonte disso do Passu, Koamar Hashem. Isso foi Hashem. Elder Hagoim, Altim Medu. Não aprendam os maus caminhos dos Goim, os pecados que os Goim fazem. Cumpram a Torá, o meu Todo Hashamayim, Alte Hatum. E através disso vocês não vão temer também os sinais dos astros, os eclipses, outros sinais dos signos. O povo só não vai temer nada disso. Que errato a Goim, Ema. Os Goim que vão temer. O Vdekuhavim errato, Venissan errato. Os Goim vão temer esses sinais, mas não os Yodim. Se o povo só faz a vontade de Hashem, cumpre a Torá, e são completamente defesos desses sinais. Tadurama falava, Bishvil Arbad Varim Hamaloka. Fala a Braita que por causa de quatro pecados existe o eclipse solar. Ou seja, Hashem colocou o eclipse solar na natureza para avisar que pessoas que pecam esses pecados não fazem chuva vão ter esses sofrimentos. Especificamente esses quatro pecados. Alav Bedin Shemet Venun Ispat Ka'alacha. O primeiro pecado é que se um juiz supremo de um Bedin, um tribunal, ele morreu, ele faleceu, e não foi feito o respeito, o discurso em seu mérito, sua memória, como Allahá manda, como ele merece, isso é um pecado muito grande, e por isso vem esses eclipses solares. O segundo pecado é que se uma jovem noiva foi lá além do violentada na cidade, um lugar onde as pessoas habitam, e ela gritou, e pessoas não vieram socorrer ela, isso é um pecado muito grande, e por isso vem o eclipse avisar essas pessoas que vai vir alguma tragédia, Deus nos livre. Um outro pecado é o pecado de homossexualidade, que é um pecado muito grave, e por isso vem o eclipse solar para avisar essas pessoas, a fazerem tshuva, senão vão vir tragédias ao mundo. Um outro pecado muito grave é um assassinato de dois irmãos, na mesma situação. Pecado muito grave, que dois irmãos foram mortos no mesmo momento, por isso Hashem colocou esses eclipses solares para repreender essas pessoas. O Bishvil Arbad Varim Meorot Lokim, e por causa de quatro pecados, outros astros fora o Sol, como a Lua, as estrelas, também têm os seus eclipses, e também é um mau sinal para o mundo. Arkotve Plaster. Pessoas que escrevem Plaster. Plaster significa um documento falso, um Shtar Mezuyaf. Um documento falso que uma pessoa escreve para obrigar outro a pagar uma dívida que não existe, por exemplo, ou para culpar outro, em outro aspecto, é um pecado muito grande, por isso tem esses eclipses com essas tragédias. Valmeide Educheck. Pessoas que testemunham testemunhos falsos. Também é um pecado muito grande. Valmeigadle Bemadakab Eretz Israel. Um outro pecado é referente à mitzvah de Yishuv Eretz Israel. A mitzvah de colonizar, ocupar a terra de Israel de uma forma perfeita. E a Gemara fala em Babakama que é proibido criar animais que pastam na terra de Israel, como ovelhas, outros animais que pastam, porque os animais que pastam acabam destruindo outros campos. Acabam pastando em outros campos, campos alheios, comendo a plantação, destroem os outros campos. É proibido criar esses animais na terra de Israel. É necessário criá-los fora da terra de Israel. Mesmo por Yehudim, a pessoa que quer trabalhar com animais desse pode trabalhar em outro lugar fora da terra de Israel, é proibido trabalhar com isso, criar esses animais na terra de Israel. Outro pecado é uma pessoa que cortou uma árvore boa, uma árvore que dá bons frutos. É proibido cortar uma árvore dessas. Hashem deu essa árvore para servir, para ajudar a pessoa e para ajudar todo mundo. Essa pessoa não tem direito de cortar uma árvore dessas, mesmo que pertence a ele. O Bishvil Arbad Varim Mirsei Balei Batim Nim Sarim Lamalachu. De passagem, estamos citando outros pecados que trazem tragédias para a pessoa. Por causa de quatro pecados, os bens de pessoas ricas são confiscados por um rei goi, que acaba pegando todos esses bens dessa pessoa. Por quê? Pessoas ricas que guardam documentos já foram pagos para cobrar outra vez a dívida. De forma, com certeza, desonesta, essa pessoa tem esse castigo que ele perde os seus bens, são confiscados pelos reis goim. Um outro pecado é uma pessoa rica que empresta em juros. Também é um pecado muito grande. A pessoa deve emprestar para ajudar o outro e não emprestar em juros. Pessoas ricas que eram muito influentes, que eles poderiam repreender outras pessoas que fazem pecados, essas outras pessoas iam escutar essa repreensão. E por certo motivo, essas pessoas ricas não quiseram repreender. Eles são punidos dessa forma que eles perdem sua riqueza. Outro pecado é, viramos a página, uma situação que a pessoa rica promete dar certa doação em público e não cumpre sua promessa. Ele queria o respeito de fazer essa promessa em público, mas ele não cumpre sua promessa, ele perde sua riqueza, Deus nos livre. Amara, falará outros instrumentos referentes a isso. Por causa de quatro pecados, os bens dos Baalei Batim, os grandes, os ricos, eles se desvalorizam. A pessoa compra algum bem ou compra algum papel de valor, esse papel, esse bem, perdem o seu valor. Por quatro motivos, essas pessoas são punidas dessa forma. Pessoas que, na hora de pagar algum assalariado, eles fogem de pagar. Eles acabam torturando essa pessoa assalariada, falando para ele voltar outra vez, voltar mês que vem, voltar amanhã, e ficam torturando dessa forma esses assalariados, e por causa desse pecado eles perdem esse dinheiro. Uma pessoa que não tortura um empregado, falando para ele voltar outra vez, ele fala que não vai pagar. Ele não paga a dívida que ele tem do assalariado, também ele perde o valor dos seus bens. Uma pessoa que ele tira a responsabilidade sobre os seus ombros e coloca sobre outras pessoas. Ele tinha responsabilidades, ele recebeu sobre si compromissos e eles obrigam outras pessoas a receber essas responsabilidades, esses compromissos e acabam torturando dessa forma outras pessoas de forma injusta. Eles compram algo e perdem o valor desse bem que eles compraram. O quarto pecado é o pecado da arrogância. Pessoas ricas que são arrogantes sobre outras pessoas é um pecado muito grande. A pessoa deve ser humilde com sua riqueza. Esse pecado da arrogância, ele pesa igual aos outros três pecados que falamos anteriormente. Pessoas que não pagam a dívida no momento certo, não pagam a dívida para um assalariado nunca, ou colocam responsabilidade sobre outras pessoas de forma injusta. O pecado da arrogância, porque a pessoa é rica, vale como todos esses outros pecados. E por isso essa pessoa perde objetos de valor, esses bens, ele perde o seu valor. Aval ba'anavim, tipo, em relação às pessoas humildes, fala o pasuk, k'tiv, ba'anavim irshu aritz ve'itangu al rov shalom. Pessoas humildes vão acabar herdando a terra, vão ficar ricos e vão deleitar com paz, com tranquilidade. Os seus bens não vão perder os seus valores. São pessoas que não são arrogantes por causa de sua riqueza e Hashem vai recompensá-los dessa forma. Adran Allah Hayashem, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Perek Hayashem. Começamos amanhã um capítulo Lava Gazul, um capítulo muito, muito interessante com relação às leis dos Arbat Aminim, as quatro espécies de Sukkot e muitas, muitas mais assuntos e novidades. Não vale a pena perder esse próximo capítulo. Vamos lá, Donaido, lá no meio do